בעזרת השם דף חב ד' חצת ג'יבצה יסתם לו דף חב ג' עמוד ב' ובאל סנקומס אותו נובו קפיטלו אין צדין נובו קפיטלו בי סטרטה פרימדו דז הלכו ג'י קאסה נאום טוב סרי כה פרמיג'ידו פריבידו נעשה כל יצא בון זה הלכה כוחלסון או נימו בכל נימו פרימוג'ניתו ועלה הנושא משנה אין צדין דגים מן הדיברים ביום טוב פרימידו קאסה פשיס דוז הקוידוס נאום טוב mesmo que é permitido preparar comida, fazer escrita, carregar comida na rua, para encaçar peixes e outros animais é proibido. O motivo que é proibido é que a pessoa pode caçar da véspera de Yom Tov. O que a Torá permite no Elef Edoch Nefesh é só coisas que a pessoa não pode fazer da véspera de Yom Tov e vai ficar tão bom quanto se a pessoa fizesse no Yom Tov. Porém, a caça a pessoa faz na véspera de Yom Tov e pode fazer o abate no Yom Tov, não tem problema. É a mesma coisa. Por isso fala a Mishnah, En tzadim dagim minabibarim beyom tov. É proibido caçar peixes dos aquários neyom tov. Ve enotnim lifneem ezonot. É proibido também alimentar os peixes. Os peixes se alimentam sozinhos de ervas do aquário. A pessoa não tem a obrigação de alimentar os seus peixes e também não pode fazer isso neyom tov porque é um esforço à toa e é proibido. Aval tzadim chaya veof minabibarim. Por isso fala a Mishnah, é permitido caçar animais selvagens e pássaros. Das jaulas, venotnim lifneem ezonot. Mesmo que falamos que é proibido caçar animais selvagens e pássaros, qualquer tipo de animal como peixes, porém a nossa Mishnah fala que é permitido, porque se trata de uma situação que os animais já estão caçados dentro dessa jaula, como vamos explicar em extenso na nossa Gemara. Sobre isso, fala Rabban Shimon ben Gamliel explicando a opinião de Rahamim: Lokalo bibarim shavim, não todas as jaulas são iguais. Temos que complementar, é permitido também alimentar os animais selvagens e pássaros no Yom Tov, porque a pessoa tem sim a responsabilidade de alimentar esses animais. Não tem alimento suficiente para esses animais na jaula, a pessoa tem a obrigação e deve fazer isso no Yom Tov também. Fala Rabban Shimon ben Gamliel, lo kol habibarim shavim. Não todas as jaulas são iguais, isso que Rabban fala que é permitido, não, depende da situação. Ze aklal, essa é a regra para fixar essa halakha. Kol hamechusar tzedah asur. Qualquer situação que o animal não está caçado, é proibido caçar no Yom Tov, vexeiro meu pulsar de cedar, por isso ele já está caçado dentro da jaula. É permitido caçar a mutar, a pessoa pode caçar no Yom Tov, que não está fazendo nada, mas vamos explicar isso na Gemara, como se trata que já está caçado. Fala Gemara Urmina, porém perguntamos uma contradição entre a nossa Mishnah e uma Braita, que é o quê? Bibarim shelchaya vexelofot, com relação às jaulas de animais selvagens e pássaros. Entzadim meem Yom Tov, é proibido caçar esses animais no Yom Tov. A Mishnah fala que é permitido caçar animais selvagens e pássaros. Ve'enotnim lifneem ezonot, é proibido também alimentar esses animais. Fala que é a caixa chaya chaya. Caixa é o foto, uma contradição com relação a chaya, animal selvagem. E é o foto com relação a pássaros. Fala que é a Mishnah chaya chaya lo caixa. Não é difícil essa contradição com relação a animal selvagem. O animal selvagem caixa é como, por exemplo, o veado. Não é uma contradição. Por quê? Harabidara banam. A Mishnah e a Braita vão compreender de Rahamim e Rabi Daki discutem com relação a essa halakha. Que o que? Determinado como fala a Mishnah. Rabi Yudá, Omer fala Rabi Yudá. Atzatzitor lemigdal. A pessoa que faz com que um pássaro entre numa gaiola no Shabbat em Yom Tov. Vetzvila baita. A pessoa faz com que um veado entre de uma casa no Shabbat em Yom Tov. Hayav. A pessoa tem que fazer o sacrifício por ter transcendido o Shabbat em Yom Tov. Por ter caçado. Deduz a Gemara. Lebaito de Mechaev. A pessoa só está caçando o veado, se coloca ele dentro de uma casa. A vale bibari, não, para ele dentro de uma jaula, não. Dentro de uma casa, aparentemente, é um lugar que o animal consegue se esconder menos. É mais caçado do que a jaula. Então a pessoa está caçando. Se a pessoa coloca, faz com que o veado entre dentro de uma jaula, não está caçando o veado, não tem que trazer o sacrifício. Com relação a um pássaro, a pessoa só está caçando se coloca o pássaro dentro de uma gaiola. Não dentro de uma casa. Porque dentro de uma casa o pássaro consegue escapar facilmente pela janela, por exemplo. Esse é o primeiro de Rabi Yudá. O primeiro de Rabi Yudá se vê claramente que a pessoa que coloca um veado dentro de uma jaula não está caçando ele. Por consequência, a pessoa que quer tirar um veado dentro de uma jaula no Yom Tov, a pessoa está sim caçando, porque o animal não está caçado dentro da jaula, por isso ele não está obrigado ao sacrifício. Se a pessoa vai caçar no Yom Tov e está fazendo algo a mais, está proibido. Isso fala a Braita. Rahamim, o menino fala Rahamim diferente, essa vai ser a opinião da nossa Mishnah. Tzipor lemigdá. Ele concorda com Rabi Yudá, quando a pessoa faz com que um pássaro entre de uma gaiola, está caçando ele. Não dentro de uma casa. וצבי פרים חסון ואדום את דיסקות שקול הדודה. לגינה ולחצר ולביברים. תמי זה פסוע קולוקום ועד את ג'ו מוז'אבג'ין, אומפאצ'ו או מז'אולה, תמי זה קסנדו. Então tem que trazer o sacrifício. Por isso eu falo na nossa Mishnah que a pessoa que quer tirar um veado dentro de uma jaula não está caçando, porque já está caçado. Por isso está permitido, se não é uma machloket, Rechamim ir ajudar, é a mesma machloket da Mishnah e a Braita, se a pessoa tem um veado dentro de uma jaula, se é que ele está caçado ou não. Tudo depende se ele consegue escapar o suficiente da pessoa para ser considerado que não está caçado. Ela ofota ou ofota caixa, porém a contradição ainda continua com relação a pássaros. A nossa Mishnah fala que é permitido pegar os pássaros dentro de uma jaula, e a Breta fala que é proibido. Se você quiser falar que não é difícil essa contradição. Habibar mekure. Habibar sheno mekure. Depende se o pássaro está numa jaula que tem um teto ou não tem um teto. Se tem um teto, está caçado. Se não tem um teto, não está caçado. A nossa Mishnah se trataria num caso que o pássaro está numa jaula com um teto e a Breta se trata sem o teto. Porém, fala Vehabait de Kibibar Mekureda. Porém, uma casa é semelhante a uma jaula com o teto. O Beni Rabiudá, o Beni Rabaná, também conforme Rabiudá, também conforme Rakamim. Se põe no Migdal In, a pessoa só está caçando um pássaro, você coloca ele dentro de uma gaiola? Lebait Lobani, não dentro de uma casa. Então você vê que conforme todas as opiniões, a pessoa coloca um pássaro dentro de uma casa, não está caçando ele. Sendo assim, a pessoa quer pegar um pássaro dentro de uma casa no Yom Tov, está caçando. Então, como pode ser que a nossa Mishnah fale que é permitido? Amarab Baravuna, Arrabetzipor Droraskina. Fala Arabo Baravuna, tem dois tipos de pássaros. Existe um tipo de pássaro chamado Tzipor Dror, o pássaro Dror. O pássaro Dror é o que se cita na Mishnah em Maserha Shabbat, que acabamos de ver. Que a pessoa que coloca um tzipor dror dentro de uma casa não está caçando ele. Porque esse pássaro nunca se submete a uma pessoa, sempre consegue fugir. Detalhe de Beira Bishmael, como fala o sábio da Shema de Bishmael, uma braita. Lama de Krashma tzipor dror. Porque esse pássaro é chamado de dror. Shedara babayet kebasade. Dror vem da palavra dirá, morar. Então, esse pássaro mora na casa como no campo. Ele não se intimida mesmo dentro da casa, ele consegue fugir como se estivesse num campo. Então não está caçado, porém um pássaro comum está sem caçado dentro de uma casa. Sobre isso fala a nossa Mishnah, que a pessoa pode tirar esse pássaro da casa. A Breta que fala que não pode é porque se trata de uma jaula que não tem o teto. Nossa Mishnah se trata de uma jaula com o teto, que é a mesma coisa que uma casa, com relação ao pássaro. Se você explicar essa contradição com relação ao pássaro dessa forma, então é melhor responder a contradição com relação ao animal selvagem, não falando que a nossa Mishnah vai como uma opinião e a Breta vai como outra opinião. De outra forma, podemos falar que a nossa Mishnah que fala que podemos tirar o animal selvagem da gaiola, da jaula, é porque se trata de uma jaula pequena, que o animal já está caçado. A Breta que fala que não pode, é uma jaula grande. Como se avalia que é uma jaula pequena ou grande? Amar Avashi, vou ter três explicações. Fala Avashi, sempre quando o animal está dentro de uma jaula e a pessoa consegue pegar um animal com uma corrida só, e é considerado uma jaula pequena. Veida, o resto, bibar gadol. É já uma jaula grande. E na um outro parâmetro. Sempre quando uma jaula tem cantos, que o animal consegue se esconder lá e se esquivar da pessoa, bibargador, chamada de uma jaula grande. Veida, uma jaula que não tem cantos e a pessoa consegue pegar o animal com uma corrida só, bibargatada, chamada de uma jaula pequena. E a pessoa poderia pegar esse animal no Shabbat, no Yom Tov. E na um outro parâmetro, sempre quando uma sombra de uma parede encosta na outra parede, uma jaula bem pequena, bibarkatan, chamada de uma jaula pequena. Veidra bibarkador. O resto, outras jaulas que a sombra não chega em outra parede e tem cantos e a pessoa não consegue alcançar o animal com uma corrida só, bibarkador, é chamada de uma jaula grande. Resumidamente, nossa Mishnah fala que é permitido caçar animais selvagens e pássaros. Por quê? Porque se trata de uma jaula pequena, que o animal já está caçado. A Breta fala que não pode, é porque se trata de uma jaula grande. Nossa, pássaros, vamos, que se trata de um ciporidrone, um pássaro que ele consegue fugir facilmente da pessoa, mesmo dentro de uma casa, uma jaula, só é ser considerado caçado se está dentro de uma gaiola. Se está dentro de uma casa, uma jaula, não está caçado. Se o pássaro comum está dentro de uma casa ou uma jaula, então é sim considerado caçado. Se está numa jaula que não tem teto, não está considerado caçado. Fala na continuação. Rabbi Shimon ben Gamliel bem. Fala Rabbi Shimon ben Gamliel nossa Mishnah. Lo kol adibarim shavim. Não todas as jaulas são iguais. Como já entendemos da Gemara anteriormente, tem que ser uma jaula pequena para ser considerado que o animal está caçado. Amar Rabbi Yosef, amar Rabbi Judá, amar Shmuel, fala Rabbi Yosef em nome de Rabbi Judá e em nome de Shmuel. Alahá que Rabbi Shimon ben Gamliel. Alahá é como Rabbi Shimon ben Gamliel. Que fala que depende do tamanho da jaula. Amar le Abai. Perguntou Abai para Rabbi Yosef. Alahá me fala de pligue. Se você fala que Alahá é como Rabbi Shimon ben Gamliel, significa que Rahamim discute com Rabbi Shimon ben Gamliel. Mas não é verdade. Explicamos o período de Rahamim. Todo motivo que é permitido pegar um animal selvagem ou um pássaro de dentro de uma jaula é porque se trata de uma jaula pequena, como Rabbi Shimon ben Gamliel disse, que se a pessoa está numa jaula pegando um animal em uma jaula que o animal não está caçado lá, seria proibido. É a mesma coisa que Rahamim disseram. Não tem machloque entre Rabbi Shimon ben Gamliel e Rahamim para falar que Alahá que era como Rabbi Shimon ben Gamliel, não como Rahamim. Rahamim concorda com Rabbi Shimon ben Gamliel. Amale, fora você para Abai, o Mainaf Kalach Miná. Que diferença faz para você na prática se Rahamim discute com Rabbi Shimon ben Gamliel ou não? Na prática, Alahá é como Rabbi Shimon ben Gamliel? Amale, fora Abai, que Marag Mor Zemorata de. Vocês estão ensinando uma Magmará, um ensinamento que não tem nenhuma utilidade, porque não existe uma chloque entre Rabbi Shimon ben Gamliel e Rahamim. Não existe nenhuma utilidade de falar que Alahá é como Rabbi Shimon ben Gamliel, porque não tem uma chloque. Você está ensinando uma Magmará para a gente pegar essa letra e fazer uma música? Tem que ensinar um ensinamento que tem uma utilidade. Isso falou Abai para Rabbi Yosef. E aparentemente Rabbi Yosef concordou com Abai. Continua a brasear, claro. Fala Rabbi Shimon ben Gamliel, essa é a regra. Sempre quando o animal não está caçado, é proibido caçar no Yom Tov se está caçado já, então é permitido pegar esse Yom Tov, como avaliar que o animal está caçado ou não? Amara Yosef, Amara Vidá, Amara Shmuel, fala Yosef em nome de Vidá, em nome de Shmuel. Sempre quando a pessoa fala, traga uma armadilha e vamos caçar esse animal, o animal não está caçado. Quando a pessoa não precisa de armadilha, nem precisa de estratégia, o animal está caçado. Amar le Abai. Fala Abai para Rabbi Yosef. Verá avazim betanegolim. Com relação a patos e galinhas. Sheomrim hava metzudá venetzodeno. Para pegar esses animais, precisa de uma estratégia, uma armadilha. Vetane, mesmo assim a Breta disse. Hatzad avazim betanegolim. Vione adissaó. Da pessoa que vai caçar no Yom Tov. Patos, galinhas ou pombos que nascem, que crescem na casa. Patura, a pessoa está isenta do sacrifício, está caçando animais que já estão caçados, mesmo que precisamos sim de uma armadilha para pegar esses animais, então isso vai contra o que Rabbi Yosef disse. Amaraba Baravuna Amar Shmuel, fala o sábio nome de Shmuel. Halalu Ba'in Leklovan La'elef. Os patos, as galinhas, esses pombos de casa são diferentes, porque eles voltam para o ninho todas as noites. Sendo assim, à noite é fácil pegar esses animais sem uma armadilha. De dia, precisamos de uma armadilha, mas de noite não. Por isso é considerado que já estão caçados. Mesmo que precisamos de uma armadilha de dia, mesmo que à noite é fácil pegar eles, eles estão caçados. Ve'alalu em ba'ineklovan la'erev. Porém, os animais que você se trata, são animais que não voltam para o ninho à noite. Então depende, se os animais eles conseguem fugir, se a pessoa não tem uma armadilha, então não são considerados caçados. É proibido caçar eles no Yom Tov. Porém, esses animais que você se trata são animais que não voltam para o ninho à noite. Então depende, se a pessoa precisa de uma armadilha para caçar esses animais de dia e de noite, então não são caçados. Se a pessoa não precisa de armadilha, são considerados caçados e é permitido pegar esses animais no Yom Tov. Para na verdade, Yone Shovach de Yone Aliyah, com relação a pombos de um pombal, ou pombos que moram no telhado de uma casa, de Ba'in Lekluvan La'erev, que mesmo que eles voltam para o ninho à noite, Betane, mesmo assim a Breta disse, Atzad Yone Shovach, Yone Aliyah, a pessoa que caça esses pássaros do pombal, ou do telhado, Betziporim Shekinu Betfichim Babirot, ou pássaros que fazem ninhos dentro de utensílios, em cima de muros. Hayam, a pessoa tem que trazer o sacrifício de Hatat por caçar um animal não caçado. Então se vê aqui claramente que esses animais voltam para o ninho à noite e não são considerados caçados. Por que não? Conforme a regra de Davi Yosef, uma vez que a pessoa pode caçar esses animais à noite sem armadilha, são considerados já caçados, mesmo de dia. Por isso, corrija o sábio em nome de Shmuel. Os patos, as galinhas, eles voltam para o ninho à noite e também de dia vêm para o dono para pegar comida. Depende do sustento que o dono dá para eles. Então, também de dia, também de noite, a pessoa não precisa de armadilha para caçar esses animais. São considerados caçados. Porém, os pombos do pombal, os pombos que moram nos telhados ou que moram em cima dos muros, eles voltam para o ninho à noite, mas de dia a pessoa precisa de uma armadilha para caçar eles, porque eles não precisam do sustento que o dono dá para eles. Eles caçam a sua própria comida. Então, talvez que de dia eles, a pessoa precisa de uma armadilha, não são considerados caçados. Resumindo essa etapa da Gemara, conforme deve ser o nome de Shmuel. Se tem animais que voltam para o ninho de dia e de noite para pegar comida e para dormir, são considerados caçados. A pessoa pode pegar esse animal, meio um tof. Se o pássaro, outro animal, volta para o ninho somente à noite, mas de dia não, não são considerados caçados. Isso fala aqui a Gemara. Esse é o primeiro dia de Yosef, nome de Shmuel. Ramari tem outra explicação com relação a essa questão. Hane a vida de Rivuye, de Hane lo a vida de Rivuye. Mesmo que também os patos e as galinhas voltam para o ninho à noite, e também os pombos do pombal, dos telhados e dos muros voltam também para o ninho à noite. Porém, existe uma diferença muito importante entre eles. Os patos e as galinhas são considerados caçados e os pombos não. Os pombos de casa também são considerados caçados. Qual a diferença? Hane a vida de Rivuye. Com relação aos pombos do pombal, do telhado e dos muros, eles fogem da pessoa que vem pegar eles. Porém, os patos e as galinhas e os pombos de casa não fogem quando a pessoa vem pegar eles. Então, são considerados caçados. Pergunta agora, Kulu name vida de Rivuye. Todos os animais fogem quando a pessoa vem pegar eles? Não pode ser que essa explicação. Responde a Gemara explicando melhor. Lecluvan ka'amrinan David elilibue. A questão é, será que os animais fogem quando já estão nos seus ninhos? Os patos, as galinhas e os pombos de casa, quando eles estão nos ninhos, não fogem mais. Eles deixam a pessoa pegar eles. Então são considerados caçados. Por relação aos pombos do pombal, do telhado e do muru, eles fogem da pessoa mesmo que eles estão no ninho. Então não são considerados caçados. Independente do fator se os animais precisam do sustento da pessoa durante o dia ou não, estamos só considerando a noite, se eles fogem do ninho à noite ou não. Esse é o primeiro de Rav Mari. Conforme Shmuel, isso não seria suficiente. Ele sabe que também de dia a pessoa não precisa de armadilha para pegar o animal. Aí são considerados caçados. Conforme Rav Mari, para considerar um animal caçado, não é preciso chegar e falar que o animal depende do sustento do dono também de dia. É suficiente que à noite são considerados caçados, porque eles não fogem da pessoa quando estão no ninho, e a pessoa poderia pegar esses animais no ninho. Continuamos com a nova Mishnah. Matniti. Metsudot chayav ve'of, ve'dagi. Chalsa ali do mukse. Sabemos que o animal que não foi preparado à véspera de Yom Tov é mukse. A pessoa não pode pegar um animal da floresta e fazer a shkita no Yom Tov, está caçando um animal. Porém, fala a Mishnah, Metsudot chayav ve'of vedagim, com relação a armadilhas de animais selvagens, pássaros ou peixes, Shasam be'erev Yom Tov, que a pessoa, ele colocou essa armadilha da véspera de Yom Tov, Loitom be'erev Yom Tov. A pessoa não pode pegar os animais que estão na armadilha no Yom Tov, que foram presos. Elem kenel de'ashenitsudu be'erev Yom Tov. Quando a pessoa sim pode, quando ele tem certeza que já da véspera de Yom Tov os animais já estavam caçados. Aí não são muitos, porque são preparados já da véspera de Yom Tov na armadilha para serem abatidos no Yom Tov. Uma sebe no Ochriha, porém aconteceu uma vez com um gol. Shevi Dagim de Rabban Gamliel, que trouxe peixes para Rabban Gamliel no Yom Tov. Rabban Gamliel não sabia se os peixes foram caçados no Yom Tov e eram muitos ou não, na véspera de Yom Tov, e não são muitos. Ve'amar, mesmo assim Rabban Gamliel disse, Mutarine, é permitido esses peixes no Yom Tov. Só que o quê? Eu não quero receber desse goi esses peixes. Rabban Gamliel tinha algo contra esse goi e não queria receber esses peixes. Pergunta para a Marcia Listor. A Mishnah trouxe um acontecimento que contradiz a opinião de Tanakama. Tanakama disse: se a pessoa tem certeza que os animais foram caçados da véspera de Yom Tov, a pessoa pode pegar esses animais no Yom Tov. Se está na dúvida, Safek Mukt, se é uma dúvida se algo é preparado à véspera de Yom Tov ou não, é proibido. E a sequência da Mishnah fala o contrário. Rabban Gamliel não sabia que o Goi, se o Goi ele caçou no Yom Tov ou na véspera de Yom Tov. Fala Rabban Gamliel, é permitido esses peixes. Então Safek Mukt, se é permitido. Fala Hassuri Mechastra Be'achitan. Temos que estudar a nossa Mishnah complementando a Mishnah. Safek Mukhan Asan, conforme está na cama, nós temos uma dúvida se algo é Mukt ou não, é proibido. Conforme Rabban Gamliel, é permitido, é uma machloket, não é uma contradição. Uma cena, como aconteceu uma vez, Benochri Echad Shevi Dagi Rabban Gamliel, com ação ao goi que trouxe peixes para Rabban Gamliel no Yom Tov. Ve'amar, ele falou Rabban Gamliel, Mutarim, ainda é permitido pegar esses peixes no Yom Tov. Elash En Metzonim Lekabelemenu. Só que o que? Eu não quero receber do goi esses presentes. Então você vê que é uma machloket que está na cama, e Rabban Gamliel, se Safek Mukt é permitido ou proibido. Conforme Rabban Gamliel é permitido, conforme está na cama é proibido. Amar Avida Amar Shmuel, ele é Alahá que Rabban Gamliel. Fala o sábio em nome de Shmuel, Alahá não é como Rabban Gamliel. Alahá é que Safek Mukhtse é proibido, se temos uma dúvida se algo é Mukhtse, não é proibido. Veiga Demat Nela Ahá Detanya. Tem aqueles que estudam isso que Shmuel fala sobre essa Braita. O mesmo ensinamento, porém, sobre a Braita. Safek Mukhá, uma dúvida se algo é preparado da véspera de Yom Tov não é Mukhtse ou não é, talvez sim Mukhtse. Rabban Gamliel Matir, Rabban Gamliel permite, Virad Yushua ou Se, Virad Yushua proíbe. Amar Avidá, Amar Shmuel, Alahá, que Rabi Yoshua. Fala Avidá em nome de Shmuel, Alahá, como Rabi Yoshua, que Safek Mukhts é proibido. Viga de Matne Laha de Tânia. Tem aquele que estuda o mesmo ensinamento de Shmuel sobre outra braita. Viramos a página. Shohati Mina Nagarim Beontov. Podemos fazer o abate de animais que estão presos em jaulas Beontov. São jaulas pequenas, como já vimos. O animal já está caçado. Então a pessoa pode pegar esses animais Beontov e fazer o abate. Avalou Minarechatot o Minamichmorot. A pessoa não pode pegar animais que estão em redes ou armadilhas. Porque a pessoa não sabe quando o animal foi preso na armadilha, no Yom Tov ou na véspera. Essa fake mukts é proibido. Rabi Shimon Ben Elazar, eu falo Rabi Shimon Ben Elazar. Baal Metzah Mekulkalim Me'erev Yom Tov. Be'adu Shem'erev Yom Tov Nitzodu. Fala Rabi Shimon Ben Elazar um outro fator aqui. A pessoa tinha uma armadilha grande, muito comprida. A pessoa veio, o Matzah Mekulkalim Erev Yom Tov, veio da véspera de Yom Tov e já viu que a armadilha estava desfeita já. Algum animal caiu na armadilha, porém ele não viu o animal. Viu só um lado da armadilha e no outro lado tinha um animal e ele não viu o animal. Be'edu Shem Erev Yom Tov Mitzod. Com certeza o animal que está na armadilha no Yom Tov é o mesmo animal que foi caçado da véspera de Yom Tov e não é Mukhtse, o Mutarim é permitido. Baal Metzah Mekulkalim Be Yom Tov. Porém a pessoa que viu que essa armadilha só se desfez no próprio Yom Tov. Be'edu Shem Erev Yom Tov Mitzod. Com certeza o animal foi preso no próprio Yom Tov. Ve'asri. Então é Mukhtse, é proibido pegar esse animal e fazer o abate. Fala na Hagufa Kasha, é uma contradição da prima de Rabi Shimon Ben Elazar. Amat, você falou no princípio. Baal Metzah Mekulkalim Erev Yom Tov. Se você veio e viu que a armadilha estava desfeita, é da véspera de Yom Tov. Be'edu Shem Erev Yom Tov Mitzod. Você ensinou que com certeza o animal que está no Yom Tov, na armadilha, ou mesmo que está na véspera de Yom Tov. Não temos nenhum receio que animal que foi preso na véspera de Yom Tov fugiu e outro animal se enroscou na armadilha. Não temos esse receio. Porém, Tama de Baal Metzah Mekulkalim, todo motivo que é permitido, porque a pessoa viu já da véspera de Yom Tov a armadilha desfeita. Hasfeika, porém, se a pessoa está na dúvida se a armadilha estava desfeita na véspera de Yom Tov ou no Yom Tov, Asturi, mas seria proibido. Então você vê aqui que Safek Mukhtse, conforme Rabi Shimon Ben Elazar, é proibido. Em uma ceifa. Porém, como vamos explicar a continuação, Baal Metzah Mekulkalim Be Yom Tov. Se a pessoa veio e viu que a armadilha se desfez no Yom Tov, Be'adu Hashem Be Yom Tov Mitzodu. Então, com certeza, o animal foi preso no próprio Yom Tov e é proibido. Tama, todo motivo que é proibido, de Baal Metzah Mekulkalim, é porque a pessoa viu que essa armadilha se desfez no próprio Yom Tov. Hasfeika, porém, se temos uma dúvida, a Mere Be Yom Tov Mitzodu, se foi já caçado da véspera de Yom Tov ou não. Mutarim, seria permitido, que se vê que conforme a continuação de Rabi Shimon Ben Elazar, Safek Mukhtse é permitido, se nos dúvida se algo é Mukhtse ou não. Podemos facilitar, Alahá. Quando a pessoa viu no próprio Yom Tov que a armadilha se desfez no Yom Tov, aí não temos dúvida. Na dúvida, podemos sim facilitar, se não sabemos se a armadilha se desfez na véspera do Yom Tov ou no Yom Tov, facilitamos, Alahá. Porém, no princípio, para esse contrário, somente se a pessoa viu que se desfez da véspera e deu um tof, aí é permitido, na dúvida seria proibido. Ah, Rikyama, isso é Mishma Menazar explicou. Baum Metzai Mikulkani Mere deu um tof. Se a pessoa veio e viu que a armadilha se desfez na véspera e deu um tof, Beadu Hashem Ere deu um tof mitzod. Então, com certeza, esse animal que está na armadilha no Yom Tov já foi caçado da véspera de Yom Tov, o Mutarim é permitido pegar esse animal no Yom Tov. Hasfeika, estamos na dúvida, na Asaki, Mishinitsodo be Yom Tov e Asurim. Na dúvida temos que dificultar a Laha, assim como se a pessoa visse que a armadilha se desfez no próprio Yom Tov, deve ser proibido. Conforme Rabbi Shimon ben Elazar, também é proibido pegar um Safek Mutsu. Amar Avidá, Amar Shmuel, falou Avidá em nome de Shmuel, a Laha que Rabbi Shimon ben Elazar, que a Laha é como Rabbi Shimon ben Elazar. O que Rabbi Shimon ben Elazar veio acrescentar sobre Tanakama, mesmo que Tanakama também disse que Safek Mukts é proibido, é que Rabbi Shimon ben Elazar sustenta que mesmo que a pessoa não viu que o animal estava lá na véspera de Yom Tov, viu que a armadilha se desfez na véspera de Yom Tov, também podemos facilitar a Laha. De qualquer forma, Shmuel fixa a Laha que Safek Mukts é proibido, e essa realmente é a Laha na prática para nós. Fala agora, Ve'amai Mutarim. A nossa Mishnah disse que Rabban Gamliel permitiu pegar esses peixes do goi. Só que ele não quis pegar por certo motivo pessoal. Pergunta a Agmará, o que Rabbi Shimon ben Elazar pensou em falar? Mutarim lemai. O que Rabban Gamliel pensou em permitir? Rav Amar, Rav disse, Mutarim lekabe. Fala, Rav só é permitido pegar os peixes do goi, mas não comer esses peixes no Yom Tov. Vem Levi, Amar, conforme Levi, Mutarim be'achila. Conforme Levi, Rabban Gamliel também permitiria comer os peixes. Mesmo que conforme Rabban Gamliel isso não é mukze, Safek Mukts é permitido. Fala Rav, é permitido comer esses peixes conforme Rabban Gamliel. É uma humra. Humra é algo que a pessoa se restringe, além da Halakha. Rabban Gamliel viu uma necessidade aqui conforme Rav, de proibir comer esses peixes que o Goi trouxe no Yom Tov, e é Safek Mukts. Para as pessoas não facilitarem certas Halakhot. Levi sustenta que não seria permitido nem comer esses peixes. Amara disse Rav, Leolam alim na'adam atzmo mi-bet ha-midrash afilu sha'achat. Fala Rav, a pessoa não deve sair da sala de estudo do Bet-Midrash mesmo por um momento. Por quê? De'ana ve-levi havinan kamed de-rebi, que amra le-hashmata, de-urta. Porque eu e Levi, fala Rav, estávamos na frente de Rebi quando ele explicou essa, o que o Kirabang Gamliel disse, que é permitido pegar os peixes. Beurta Amar, à noite ele falou, Mutarim be'achila. Rebi explicou que Kirabang Gamliel disse que é permitido pegar os peixes e comer os peixes. Isso ele falou à noite. Betzafra Amar, porém de manhã ele voltou atrás. Mutarim lekabel. O que é permitido é só receber os peixes do goi. Porém, comer seria proibido. Ala de Rav de Midrasha Hadrebi. Eu que estava na sinagoga também de manhã, eu corrigi o meu ensinamento. Isso que eu aprendi de Rebi, que só é permitido pegar os peixes e não comer os peixes. Levi deloava bem Midrasha, porém Levi que não estava na sinagoga nesse momento. Loadarbe, ele não corrigiu o seu entendimento, ele acha que é permitido também comer os peixes, mas na verdade Rebbe corrigiu o seu ensinamento. Meitve, porém, pergunta agora uma contradição contra Levi. No Hrishevi Doron Le Israel, um goi que trouxe um presente para um Yehudi, no Yom Tov. Afilo da Guima Mefulani, mesmo peixes bem frescos, que dá para ver que foram caçados hoje, no Yom Tov. O Perot Ben Yomar, ou o goi trouxe frutas, que com certeza foram colhidas no Yom Tov. Mutarim é permitido. Fala Rabi Shlava Leman Damar Mutarim Lekabel. Chape, conforme Rav, dá para entender. Rav disse que isso que Rabban Gamliel permitiu, Safek Mukze, é pegar do goi. Então fala essa breita, além a pessoa pode pegar do goi, também é o que é certeza Mukze. Porém, Leman Damar Mutarim Be'achilá, porém conforme Levi que fala, conforme Rabban Gamliel é permitido, Safek Mukze, para comer. Pergunta agora, conforme Levi, Perot Bnei Yomar, Misharu Be'achilá, como podemos falar que é permitido pegar do goi essas frutas que foram colhidas no Yom Tov e comer essas frutas? Isso é Vadai Mukze, com certeza Mukze, é o que estava na árvore na entrada do Yom Tov, virar Mukze para tudo o Yom Tov? Fala, o Letamei, que foi a sua pergunta, não faz sentido também. Perot Bnei Yomar, Misharu Be'tiltur, como você pode falar, conforme Rav, seria permitido pegar as frutas que foram colhidas no Yom Tov? Também é Mukze. Mukze é proibido também mexer e também comer. Então como você quer aprender a falar que é permitido pegar essas frutas de foram colhidas no Yom Tov do Goi? Ele, então explica agora melhor essa braita. Becabre de Adimi. São peixes que estão avermelhados, tão frescos, que parece que foram caçados hoje. Mas na verdade a pessoa tem certeza que não foram caçados hoje. O peire de Kvish Bearka. E frutas que parecem que foram colhidas no Yom Tov, mas na verdade não foram colhidas no Yom Tov. Estão tão frescas assim que a pessoa embrulhou as frutas em folhas de verduras que conservam a fruta. Asquina, disso se trata. Ou seja, não é mukse. É algo que foi colhido e foi caçado da véspera de Yom Tov. E fala a Brita, a pessoa pode pegar essas frutas e esses peixes do goi. Podemos pensar que será proibido, porque parece que foram colhidas no próprio Yom Tov. Podemos pensar que será proibido por Marit Ain, que parece que a pessoa está recebendo um mukse do goi e vai comer esse mukse, ou vai só pegar e guardar, também será proibido. Isso fala a Brita que não temos receio de Marit Ain, porque é algo comum que as frutas pareçam que foram colhidas hoje, mesmo que não foram colhidas hoje, mesmo com relação ao peixe. Então, porque a Brita fala que são frutas de hoje, se não foram colhidas hoje? Porque parece como frutas que foram colhidas no próprio Yom Tov. E mesmo assim fala a Brita que seria permitido. Se falar que é Agmará, precisa deixar meu novo DAF. No próximo DAF vamos uma questão muito interessante. A pessoa que tem um boi, e a pessoa já fez suas refeições do Yom Tov. Esse boi ficou doente e está quase morrendo. A pessoa quer fazer o abate desse boi, para que o boi não morra, não vire uma nevelá. Será que é permitido fazer o abate no Yom Tov? Ou será que não? Talvez é proibido porque a pessoa não precisa mais dessa carne no Yom Tov. Vale a pena perder o próximo DAF. Amém.